Há 40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lado a lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá amigos, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Desejo que você esteja bem, com saúde, que é o nosso bem mais precioso. Abraço a todos, especialmente o produtor rural, associado da Copérdia, que trabalha no campo produzindo alimentos para o mundo. O Nossa Terra, Nossa Gente tem 4 décadas de história, sendo a conexão entre a Copérdia, seus cooperados, clientes e fornecedores. Há décadas no ar, esse espaço nasceu para fortalecer um elo que vai muito além dos negócios, a união entre a cooperativa e seus associados. É um encontro semanal que valoriza a força do cooperativismo, o trabalho no campo, a dedicação das famílias e o desenvolvimento das comunidades. Aqui você acompanha a palavra dos nossos gerentes de negócios, lideranças, técnicos, direção e cooperados, trazendo informações, orientações e experiências sobre a vida da cooperativa e tudo aquilo que faz a nossa organização crescer com sustentabilidade e visão de futuro. Porque mais do que produzir, cooperar é construir oportunidades, gerar desenvolvimento e cuidar das pessoas. Seja muito bem-vindo ao Nossa Terra, Nossa Gente. Informação, credibilidade e cooperativismo no rádio. Sempre ao lado de quem faz a força do agro acontecer.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
Eu sou o jornalista Herter Antunes, produtor e apresentador. O Adilson Luckmann é o editor do programa. Sejam bem-vindos ao Nossa Terra, Nossa Gente. Hoje é 31 de maio de 2026.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Vandoir Martini revela o assunto que vamos abordar na entrevista de hoje.
Ô Herter, saudar a todos os nossos colegas, saudar você, saudar todas as nossas famílias cooperadas, cooperados, né? Saudar os nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviço, saudar todos os nossos amigos da Copérdia. Herter, vamos falar aqui de um programa que a gente vem conversando já alguns momentos, né, que é o PRSA, né, Propriedade Rural Sustentável Aurora, que é um programa que visa a melhoria contínua, né, das propriedades, né, que ela visa ajudar a gente num ambiente diferenciado. Então tivemos a certificação de várias propriedades da cooperativa e gostaríamos, né, que os nossos produtores, os nossos integrados, né, na medida do possível, que a gente pudesse trabalhar para que a Copérdia tivesse um alcance ainda maior na certificação das propriedades e que a gente possa, ao longo do tempo, realmente sentir como produtor, como família que tem uma propriedade, vamos dizer assim, certificada, sentir que isso tem um valor diferente que só o valor econômico do prêmio, né? Que a gente, que a Aurora acaba pagando para cada produtor, reconhecendo o empenho dele nesse sentido, mas que ele tem ao longo do tempo uma sensação que a minha propriedade certificada, ela é diferente, não só para a sociedade, não só para o produto que eu estou produzindo, não só pelo prêmio, mas que realmente ela é diferente porque eu e a minha família que vivemos aqui conseguimos identificar que uma propriedade certificada é melhor para se viver do que antes, quando eu não tinha uma propriedade certificada.
Nossa Terra, Nossa Gente. O programa do agronegócio.
No programa de hoje, contamos com a participação do prefeito de Vargem Bonita, Nadir Pontim. Ele reconhece a importância do trabalho da Copérdia no fomento ao setor primário, que é o principal pilar econômico do município.
A avaliação que fazemos do município de Vargem Bonita, da presença da Copérdia, é muito importante para o município. A Copérdia faz um desenvolvimento muito grande com a agricultura, tem uma grande parceria com a agricultura de Vargem Bonita, e para o município é muito importante isso aí. A respeito, qual a importância que nós teríamos da Copérdia aqui em parcerias com o poder público também é muito significativo, porque tudo que a Copérdia depender da administração pública, estamos prontos para atender. E a Copérdia é que nem diz outro, é uma cooperativa de grande nome aí na nossa região e que beneficia muitas famílias, ajudando muito com financiamentos, com a venda de sementes para pagar na safra e assim por diante. Então a Copérdia para nós aí desenvolver aí muito importante desenvolvimento do nosso município. A respeito da contribuição da Copérdia no município também a geração de emprego e receita, investimento também é significativa. Por quê? Porque ela na realidade aqui, se não tivesse a Copérdia aqui instalada em nosso município, essas pessoas iriam se dirigir a outro município para fazer suas compras. E assim elas fazem as compras dentro do nosso município, no qual gera receita para o nosso município. Então é muito importante sempre a Copérdia, uma cooperativa de grande nome, de grande porte, e é muito importante quando a gente tem uma cooperativa desse nome aí no município.
Leite Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Durante a semana foram realizados mais dois encontros do projeto Leite em Foco, em Joaçaba e Lindóia do Sul. Trata-se de reuniões com produtores e lideranças para avaliar a atividade, o cenário atual e futuro, as oportunidades e também para ouvir os anseios dos produtores, como explica o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante.
Então, Herter, a avaliação do Leite em Foco ela é muito positiva. Já foram realizados alguns encontros, os encontros continuam na próxima semana, mas nós temos tido a presença das famílias nesses eventos, que para nós é um fato muito importante. Outro ponto que eu gostaria de destacar é com relação à participação das famílias no momento do Fala Aberta. Então, as famílias estão sugerindo melhorias para a atividade leiteira, estão também questionando algumas políticas da cooperativa, de como deve acontecer nos próximos meses e também nos próximos anos. Então, de maneira geral, a avaliação do Leite em Foco está sendo muito positiva. Para uma atividade, que no caso do leite, ela precisa evoluir bastante ainda. O leite é um negócio que precisa de muito investimentos, tanto na propriedade como na indústria. É uma atividade que precisa de muita gestão, ela precisa evoluir nesse sentido também. É uma atividade que precisa de muita tecnologia, visando ser mais eficiente na atividade. Então, o Leite em Foco é um momento que a gente reserva uma vez ao ano com os nossos fomentados, em torno de 2 a 3 horas, no sentido de ter essa interação, de ter essa discussão a respeito da atividade leiteira. No nosso ponto de vista, a atividade leiteira é uma atividade muito promissora para o futuro. Eu destacaria que a indústria também tem um papel muito importante, porque nos próximos anos a indústria tem o desafio de produzir derivados novos. Então a ciência junto com a indústria precisarão seguir nesse caminho. E lá no início da cadeia, então, o produtor produzindo de forma eficiente e produzindo matéria-prima de alta qualidade. Então o Leite em Foco tem exatamente esse objetivo de estudar toda a cadeia, mas em especial orientar o nosso produtor, discutir com o nosso produtor de que forma ele pode ser mais eficiente e ter melhor rentabilidade na atividade leiteira na sua propriedade.
Responsabilidade ambiental Copérdia. As iniciativas para cuidar do meio ambiente.
A reserva legal prevista por lei para as propriedades rurais é um assunto importante e que o produtor precisa conhecer bem para não ter problemas com a legislação. como explica a gerente do setor ambiental, Samara Romani.
Nós vamos falar, Hertz, dos principais pontos de atenção para os produtores no que se trata de reserva legal, que é a área do imóvel rural onde deve ser mantida com vegetação. Em Santa Catarina, assim como os demais estados do sul, a determinação de porcentagem dessa área com vegetação nas propriedades é de 20%. Uma dúvida frequente é se a APP, a área de preservação permanente, pode ser contabilizado dentro da área de reserva legal. A legislação permite essa possibilidade, desde que tenha algumas condições que sejam atendidas, é claro. Então, a APP precisa estar conservada, né, ou em processo de recuperação, já deve ter vegetação nessa área de APP, para mim conseguir considerar ela como reserva legal. Não pode ter ocorrido conversão de nova área de vegetação nativa, ou seja, o que isso significa na prática? Não pode ter tido desmatamento recente para abertura de novas áreas. Caso isso tenha ocorrido, então, não pode ser utilizado a área de APP como reserva legal. Então, é permitido sim, mas tem algumas observações a serem feitas. Outro aspecto muito importante diz respeito aos imóveis com ocupação consolidada de 22 de julho de 2008, que é uma data marcante, é uma data assim, considerada um marco para o Código Florestal, porque antes disso a gente considera a área consolidada e após disso aí já entra em outro critério, né? Então, no caso dos imóveis que têm área consolidada, a reserva legal pode ser conceituada inferior ao exigido os 20%, ou seja, se em 2008 uma propriedade, por exemplo, possuía 8% de vegetação nativa naquela data, essa área pode ser reconhecida como reserva legal consolidada sem a necessidade de recomposição de até 20%. Isso caso seja uma situação comprovada, né? Então isso é um benefício aí para os pequenos produtores, para consideradas, né, as pequenas propriedades rurais, que é um ganho para nós também. E quem tiver o déficit de reserva legal que a gente fala, né, o faltar os 20% que não se enquadra na consolidada, então vai precisar fazer a compensação. Como que se faz essa compensação para mim chegar nos 20%? Eu posso fazer por regeneração natural, permitindo que a vegetação se recomponha naturalmente, posso fazer por plantio de mudas também, ou posso compensar em alguma outra área equivalente. Então, esses são os marcos mais importantes aí da reserva legal que o produtor precisa ficar atento, porque isso é uma questão que pode ser agora, com a nova atualização do CAR, enquadrada ou analisada novamente na hora que for fazer o CAR, a questão de aonde deixar a reserva legal dentro da propriedade. Isso também é uma regularização ambiental que tende a se tornar cada vez mais importante, não apenas para atender a legislação, mas também para garantir acesso ao crédito rural e segurança jurídica nas atividades do campo.
Suínos Acopérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
A normativa que altera os padrões para as granjas produtoras de suínos em Santa Catarina está sendo implantada há algum tempo. O processo é contínuo e fundamental para adequar as granjas à legislação, como revela o gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti.
Então, Herter, nós temos feito um trabalho intensificado, trabalho junto à equipe técnica, os produtores, né, em Santa Catarina, que é o foco do momento. Rio Grande do Sul e Paraná já tem isso bem mais claro e há mais tempo, mas estamos também trabalhando sempre para monitoria e adequações. E Santa Catarina, estamos num processo hoje de aplicação de checklist. É um processo, vamos dizer assim, que ele não é complicado, mas ele é um processo delicado, porque nós precisamos fazer as auditorias, o médico veterinário que faz o lançamento no sistema da própria SIDASC, que precisa colocar lá fotos, fazer o plano de ação. Então, algumas propriedades demandam mais tempo. Nós temos, mesmo existindo toda a tecnologia hoje de sistemas em geral, mas nós temos dificuldade, às vezes, no preenchimento desses documentos e implantação junto ao sistema da SIDASC. Então, é um processo de aprendizado em conjunto, mas sempre importante salientar que a Copérdia tem feito esse trabalho já desde 2014, junto com a equipe da Aurora, com a orientação da Aurora, e as propriedades precisam ir se adaptando para atender não só as questões de sanidade do Estado, mas também pensando ao longo prazo na própria manutenção da sua propriedade como uma unidade produtora de alimento para o mundo. E nós estamos muito confiantes que dará tudo certo. Então, por parte da Copérdia, da equipe dos produtores, todos estão fazendo a sua parte e buscando a melhor forma de atender os pontos que estão em desconformidade ainda dentro desse prazo estipulado, previsto pela normativa.
Quais são os fatores que estão determinando queda no preço pago pelo quilo do leitão e também pelo suíno terminado?
Este é um assunto bem mais complexo, porque nós temos aí efeito de moeda americana, o dólar, temos efeito de consumo interno, temos aí uma pressão do próprio mercado pelo excedente de carne suína no mercado interno, e temos um agravante talvez no país, que talvez a nossa região não perceba tanto, mas o grande mercado consumidor aí tem mostrado que o poder aquisitivo da população brasileira diminuiu. Nós temos hoje mais de 80% da população, os dados mostram que está endividado a nível de cartão de crédito, ou seja, o povo acaba deixando de consumir aquilo que antes era importante e não passa a ser como uma necessidade. Então, o que a gente tem recebido de notícia, de informação da própria central, é que existe um estoque muito grande de produtos de todas as agroindústrias e o mercado interno está travado. Também a gente precisa pensar da seguinte forma: a Copérdia tem hoje praticamente 900 fomentados, e desses 900, aproximadamente 100 produtores aí que criam leitões e que tem impacto direto na sua rentabilidade o preço base do suíno. O criador de leitão que me ouve nesse momento sabe do que a gente está falando. Mesmo com essas baixas consecutivas, mesmo com o preço do suíno baixando nesses últimos meses, nós ainda mantemos uma margem interessante financeira na atividade, mas a luz amarela está ligada. Qualquer movimento de custo de produção que tenha aumento, principalmente no milho, no farelo de soja, isso pode impactar diretamente na perda do ganho do produtor. Então, o nosso papel é continuar olhando da porteira para dentro, ser eficiente, focar na produtividade e passar por esse momento, que logo ali na frente terão outros momentos bons, como a atividade suína representa, e sempre foi assim, altos e baixos, mas quem tem rentabilidade com certeza tem melhores resultados ou técnicos.
Qualidade Copérdia. Processos e acompanhamento do campo à cidade.
O Leite em Foco ganhou espaço na Copérdia durante a semana com a realização de dois encontros importantes em Joaçaba e Lindóia do Sul. O vice-presidente Ademar da Silva avalia os encontros.
Nós estamos dando sequência aí nas reuniões com o Leite em Foco, então todos os nossos produtores de leite fomentados estão sendo convidados, e para nossa grata satisfação, todos estão participando. Eu fiquei muito feliz em Joaçaba também, todos participaram, em Lindóia na mesma forma, né? Então isso dá assim uma conotação de que o caminho é esse, estar próximo do produtor e junto com ele trocar ideia, levar informação. Esse é o grande objetivo do Leite em Foco, né? É levar as informações futuras que se tem, as perspectivas que o leite está oferecendo para frente, atual, claro, mas deixar o produtor bem informado daquilo que pode ser. Nós temos na Aurora, que é o nosso guarda-chuva, um planejamento para 2035, nós aumentar nessa atividade, Herter, 135% a Aurora vai aumentar na sua captação de leite e na sua industrialização. E por isso nós temos que estar muito bem alinhado com o nosso produtor, que é aquele que vai fazer com que esse leite chegue na plataforma. 20% do leite que é entregue, que é recebido da Aurora, é da Copérdia. E nós queremos manter essa cota. E por isso esse alinhamento, essa aproximação com o fomentado, para que ele entenda as oportunidades que tem, para que ele também consiga se planejar nesse período aí, para que ele continue na atividade, claro, mas também sabe que tem uma grande oportunidade para crescer, se desenvolver e, consequentemente, estar junto conosco nesse projeto macro da Aurora, que é crescer todo esse volume.
Bom, também é um momento, Ademar, para construir soluções, porque o setor tem os seus gargalos, tem as suas dificuldades.
O setor leiteiro ele é bastante difícil de se fazer. No leite você nunca aprende tudo, você sempre tem que estar aprendendo, você sempre tem que estar atualizado e é como eu digo, você sempre tem que buscar informação. Então esse é o grande objetivo dos encontros que se fez e se vai fazer ainda no Leite em Foco. É levar essas informações muito concretas, muito, muito transparente. Às vezes a gente percebe o produtor assim meio preocupado, porque, mas é uma exigência. Não é uma exigência. É aquilo que vai ser necessário para o produtor que permanecer na atividade. São esse profissionalismo que vai ter atividade. Então, a consequência disso vai ser que o produtor está informado, as informações que se levam, elas são de caráter de orientar o nosso produtor, ninguém está obrigando ele a fazer, mas são orientações daquilo que pode acontecer e que vai acontecer sim na atividade, é uma atividade em transformação, mas para que ele já esteja ciente daquilo que ele também pode planejar na sua atividade, com a sucessão da propriedade também, que isso é importante, se ele vai querer permanecer ou não vai. Então acredito que nesses momentos é que se discute. E aí o produtor também tem a grande oportunidade, e está acontecendo muito, de questionar, de perguntar, de solicitar informações que está pendente na cabeça dele, porque o leite vem passando por um momento muito difícil, principalmente na questão preço. E principalmente agora, nesse momento agora, Herter, nós temos uma das maiores importações de leite em pó, e que vai achatar novamente os nossos preços do leite lá para o produtor. É uma pena, mas com certeza, com algumas políticas que se pode se colocar, a gente consegue reverter essa situação. Dólar baixo dá oportunidade para que o leite em pó entre para dentro do nosso estado e, consequentemente, reflete lá no produtor. Mas são ciclos, então a gente leva ao produtor que, se ele fizer a parte dele bem feita, levar todo o conhecimento que ele busca e aplicar na sua atividade, a atividade tem solução sim, e ela tem assim uma grande rentabilidade para dar para o produtor.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Vanduir Martini.
Nas primeiras semanas do mês de maio, a Copérdia certificou mais de 150 famílias com o selo de Propriedade Rural Sustentável Aurora, o PRSA. É um reconhecimento da Copérdia e Aurora Coop ao trabalho que as famílias realizam no campo, produzindo alimentos com qualidade e sustentabilidade, como analisa o presidente do Conselho de Administração da Copérdia, Vanduir Martini.
Bom, Herter, eu creio que o PRSA, que é um programa, né, da Aurora e das cooperativas, né, com as parcerias que a Aurora tem, traz muito, claro, tem um viés econômico, é natural, né, que produtor certificado tem uma premiação, então é um reconhecimento, algo a mais, eu diria, um plus, né, que ele recebe por estar certificando a propriedade. Então isso, ok, é ótimo, é legal, dinheiro é sempre muito bem-vindo, né. Agora, ele tem na sua essência, no meu ponto de vista, Herter, além desse reconhecimento pelo empenho da família, do produtor, essa remuneração que ele recebe, ele tem, no meu ponto de vista, algo muito mais importante do que só essa bonificação, vamos assim chamar. Por quê? Porque na medida que a gente tem uma propriedade que tem um checklist, né? Que ela, o checklist olha vários itens, esses itens são definidos, né? E a propriedade é analisada em cima desses itens. Mas o que, que a gente observa? Que as propriedades que estão certificadas, a gente consegue observar uma evolução da propriedade. Não só uma evolução em nível de produtividade, a gente percebe uma evolução dentro da propriedade e junto com a própria família. Ou seja, como é que eu toco o meu negócio? Né? Quais os cuidados que eu preciso ter para tocar o meu negócio? E esse checklist, ele traz para a gente alguns desafios, mas ele traz um mapa de trabalho para que a gente possa fazer uma trilha de trabalho que adeque a minha propriedade a essa regra ou a esse checklist. Para quê? Porque lá tem uma série de questões, né? Tem lá a questão de qualidade, tem lá a questão de gestão, tem também um olhar para quem está comprando o nosso produto, né? Ou seja, eu quero olhar como é que é a propriedade que produz suínos da Copérdia, que produz leite, que produz frango. Olha, assim, assim se faz, está aqui, né? Essa propriedade é certificada, é uma propriedade que obedece os padrões, aonde a gente trata da sustentabilidade, aonde a gente trata de sucessão, aonde a gente trata do futuro, né? Ou seja, uma propriedade que realmente ao longo do tempo ela vai continuar produzindo e vai estar respeitando o ambiente onde ela está inserida. Então, Herter, eu creio que esse trabalho, ele é um trabalho que ele faz a gente evoluir, no meu ponto de vista. É como se fosse dentro da cooperativa, é como nós temos, né, programas de controle de qualidade, programas que auditam as nossas filiais, nós temos programas que auditam as unidades de recebimento de cereais, nós temos programas que auditam as nossas fábricas, né, para ver se a gente está obedecendo o protocolo de sustentabilidade, se a gente está tendo os cuidados, porque nós estamos produzindo alimentos, né? E eu acho que algo muito mais importante do que tudo isso, Herter, é a gente olhar para a nossa propriedade, para o meio onde a gente vive, e a gente sentir orgulho, né? Da gente estar num ambiente legal, produzindo, né, respeitando, mas e a minha qualidade desse ambiente onde a gente vive, onde a gente está, onde está tudo organizado, onde a família sabe qual é o papel de cada um, onde cada um sabe o compromisso que tem no dia seguinte. Então eu acho que é um processo organizacional que a gente precisa trabalhar para a gente alcançar aí a plenitude. Eu sei que é um desafio bastante grande, né? A Copérdia aí tem um desafio das atividades de estarem certificando as propriedades ao longo do tempo. Então acho que é super importante a gente manter esse nosso foco, esse nosso trabalho. E assim, Herter, eu acho que eu não estou aqui desmerecendo absolutamente ninguém, nenhuma propriedade. Mas é visível as propriedades que estão certificadas quando a gente... É visível, sabe? Você olha para a propriedade, você olha uma propriedade certificada e olha uma propriedade que, mesmo não certificada, ela tem um cuidado, ela tem um QT, ela tem um de olho. E você olha para uma propriedade que nunca ninguém fez nenhum tipo de programa nesse sentido, não tem como a gente não conseguir identificar. Ah, Martini, mas daí tu diz que a minha propriedade que não é certificada, ela não serve. Não é isso que eu estou falando. Eu também tenho propriedade de produção de ovos e a minha propriedade não está certificada. Mas já tem programa de olho, de qualidade, tem programas que ajudam a organizar a propriedade. É uma propriedade que você chega e tu olha, opa, tem o lugar certo do descarte disso, tem o cuidado disso, tá tudo bem, a grama parada, né? Tá tudo certinho, as casas estão assim, tá pintado. Então, sabe, é uma questão de organização, porque é o ambiente onde as pessoas vivem. Imagina, Arthur, nós estamos aqui na minha sala agora, tu tá vendo a minha mesa, tem uma revista em cima, um computador. Você imagina se você entrasse aqui na minha sala, Arthur, e você visse papel jogado no chão, fora do lugar, um monte de caderno de revista jogado, um monte de arquivo no chão, em cima da mesa, no banco. O que você iria pensar do meu trabalho? Você ia dizer, poxa, mas o cara no mínimo é desorganizado, né? Como é que eu me acho nesse sentido? Então eu acho que o PRSA, eu estou trazendo assim um exemplo muito simples, né? Mas é isso daí, é eu ter um ambiente onde eu me sinta bem para poder fazer a minha atividade, tocar a minha atividade, ter uma boa gestão, ter organização, cada um faz uma parte aqui dentro da propriedade, todo mundo sabe muito bem o seu papel. Eu acho que a propriedade rural sustentável Aurora, ele traz esse viés, e aí vem, logicamente, né, a oportunidade de a gente mostrar isso também para o consumidor, do jeito que a gente produz, com respeito ao meio ambiente, com respeito com as pessoas e principalmente com respeito a mim mesmo como produtor e a minha família.
Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Te desejo uma semana produtiva, com realizações, alegrias, coisas boas. Conto com você no próximo programa.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia, tudo que sou vem do campo.